O assunto é futebol. Segundo tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol desta segunda-feira, comecinho de semana, meio feriado. O Brasil comemorou ontem o Dia das Crianças, né? E amanhã o Dia dos Professores, algumas escolas deram imprensadinha, hein?
Anteontem.
Foi anteontem, né? Foi sábado, né? Sábado. Hoje é 14, né? E não 13. 13 foi ontem, domingo. Então, amanhã, como é o Dia dos Professores, as escolas não funcionam com aulas e houve esse imprensado, algumas escolas pararam. Então tá meio feriado, tá até mais tranquila para andar. E tem futebol hoje no Recife e em São Lourenço da Mata, viu? Tem jogo às 4 da tarde na Arena, a seleção do Jardim, tem jogo à noite, Sport Cuiabá na Ilha do Retiro. Na técnica temos o Big Alves. Aqui no Master Edilson. Pronto. Eu vou abrir, Ralf Roberto, com uma mensagem do Samuel Bernardo de Camaragibe. Ele diz: Maciel, não nos deixe sonhar. Se o Braga tropeçar, o Sport vai subir com direito ao título, pelo Sport tudo. Vocês acham que ainda há tempo para brigar com esse Bragantino? Restando 10 jogos, essa vantagem que o Bragantino tem de 8 pontos e jogando como ele está jogando?
Tem 30 pontos em jogo. Então,
é muito 30, ponto ainda, né?
É muito ponto, tudo é possível, mas eu acho...
É metade que você precisa para subir.
Não é prioridade.
Ainda disputar, né?
Não é prioridade. Hoje, inclusive...
A prioridade é subir, né, Raul?
Hoje, inclusive, a gente perguntou pro presidente sobre isso, se ele já se via na primeira divisão do ano que vem, e o presidente botou um freio, né? Como quem diz, é aquela história, o noivo não pode ver a noiva no dia do casamento.
E não tá ainda mesmo não, viu?
Então,
porque o Sport só tem 49 pontos, então, ele não tem uma pontuação segura.
Mas, Maciel, eu vejo campanha de todos e a do Sport, eu vejo, o presidente não quis dizer, porque no coração dele tá esse anseio. Ele não quis dizer porque tem superstições. Aquela história de comemorar na véspera ou antes da azar. Então, o que acontece é o seguinte, mas na minha visão, o Sport é segundo colocado. São 14 rodadas que ele já está dentro do G4, 13 a 14. Então, você note que já há uma regularidade. A gente ainda tem algumas queixas, o Sport sempre começa devagar, mas ele pode... Mas
eu vou entrar na história dos pontos que você disse, veja.
Ele pode jogar mal o primeiro tempo, mas resolve
dia desse, a gente estava dizendo aqui que o América estava praticamente rebaixado, hoje ele está brigando para subir.
Então, é o Sport não relaxar. Hoje o Sport é favorito, mas é por isso que ele vai olhar com a visão de elefante para o time do Cuiabá.
É.
Ele tem que olhar com a visão de cachorro. Você sabe
cuidado.
Que o elefante vê tudo pequenininho, aliás, ao contrário. O cachorro vê tudo grande. Não pode olhar com a visão do cachorro, tem que olhar do elefante. O elefante vê tudo pequenininho.
Quer dizer, vai lá para o Cuiabá com um pequeno?
É verdade.
Chega no consenso aí, porque eu já não sei quem é o cachorro, quem é o elefante, quem é a formiga.
É a visão do elefante. O elefante vê tudo grande, e o cachorro vê tudo pequeno. Tem que olhar com a visão do elefante para olhar pro Cuiabá como uma equipe completa, uma equipe grande, e jogar para ganhar.
Rapaz, eu vou precisar que a visão do elefante.
O cachorro vê tudo pequeno, Marcelo, que corre atrás do carro e quer morder o pneu.
Olha, vou lhe dizer.
Como é a visão do elefante, Roberto?
A visão do elefante é que me vê assim, da altura dele.
Tá certo.
O que é que tu acha?
Não é não.
Se eu der um soco. Naquela tromba, olho.
Ele te dá uma trombada que tu vai bater longe.
Se o elefante tivesse uma visão de ver as coisas pequena, digamos, o homem perto dele, ele não respeitaria nunca, não seria domado.
Mas ele, quando vem com aquela pata, parece que ele tá vendo a gente feito uma formiga, Ralf. Porque aquela pata em cima de uma pessoa.
Não, mas é quando ele tá irritado.
Aquela paçoca lá no chão. Entendeu? Só com uma pisada. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte. Eu vi um pedaço do jogo do Bragantino com o Paraná. O Bragantino se engasgou. Com quem foi que ele se engasgou? Com o América Mineiro.
América Mineiro.
Perdeu o jogo.
Mas o América tá no momento. O América veio aqui e ganhou do Sport aqui, Roberto.
Mas perdeu agora no fim de semana para o Figueirense de virada.
É o futebol dessa Série B.
E ainda escapou de levar mais uns dois gols. Ô, Marcelo,
eu vi o jogo. Eu vi também.
Quando o Figueirense virou o jogo, ainda perdeu uns dois gols cara a cara com o goleiro. Aí eu disse, rapaz, ele vai sofrer a virada de novo, porque não está sabendo fazer o terceiro, nem o quarto. Mas veja, o Bragantino então foi para o Paraná com uma raiva tão da gota serena, entendeu? Que eu vi umas partes boas do jogo do Bragantino com o Paraná. Ralf, os caras estavam chutando do grande círculo, da entrada da área, do lado da área.
De onde você imaginar?
Meu amigo, botaram o goleiro pra se lascar pra fazer defesa, o goleiro do Paraná, e ainda ganharam o jogo de 2-0.
O
goleiro do Paraná pintou miséria, foi o herói do jogo, ter... e o jogo foi 2-0. Foi lá em Curitiba
o
jogo.
Era pra ser 5, né, Roberto?
Era pra ser uns 5-0. O Bragantino chutou, todo mundo, não era só um cara, não.
Roberto.
O que o Bragantino chutou, rolava da entrada na área, toma porrada.
Não, mas ele joga assim desde o começo, veja. Ele chutou, tem uma sede por ganhar, ele tem um apetite exatamente muito grande. É 9 mil reais para cada jogador no fim do jogo.
Eles perderam, ficaram arretados, eu acho, pro América Mineiro. Perderam pro América
foram
e ficaram
raiva.
Arretados. Foram com raiva para Curitiba. Meteram 2-0, era para ser 5 o jogo diante do Paraná.
Mas ele...
E o Paraná cresceu.
Ele completaria 3 derrotas se não tivesse
reagido. Eu não quero impedir o Sport de sonhar. Eu acho que todo mundo tem que sonhar. Como o Ralf disse,
tem 30 pontos. Ele tem 5 derrotas no total, o Bragantino.
O Bragantino tem mais apetite. Ele tem mais fome de ataque, de gol, de chute, entendeu? O dinheiro é maior, o bicho um bicho gordo.
E o time é bom.
E o time é bom.
O time é bom, porque o Claudinho joga muito.
O Claudinho e os outros, tem outros também ali. O Claudinho é o destaque. Mas o... Eu acho que
ele é quem mais chuta.
A menos que eles comecem a, depois de fazer uns 63, 64,
acomodar, né?
Comecem depois a, chegar na a marca. Tirar o pé da dividida.
Mas não vai não, por causa do dinheiro, eu tô falando. Isso,
é. Mas se eles continuarem jogando como jogaram feito contra o Paraná,
não perde,
o
não.
Sport não alcança, não.
O América Sport... eles subestimaram. Eles acharam. Entendeu?
O Sport não tem a mesma gana, a mesma vontade de fazer gol que tem o time do Bragantino.
No entanto, tem os dois artilheiros da competição.
Eu sei, mas tem os dois.
Aí é que é o paradoxo.
É.
O Guilherme
mas não
tem
chuta,
lado,
mas
Guilherme
não chuta, chuta como o Bragantino
mas
chuta.
Lá é distribuído, lá é distribuído. Veja que o Bragantino até fez... quantos gols aqui? Cadê? Ele fez 47 gols, 7 gols a mais que o Sport, Ralf. Então ele é distribuído, sim, né? Ele não é isolado em dois jogadores, como o Sport é. Eu acho o seguinte, o Sport não pode deixar de sonhar. Agora, eu acho difícil. É melhor o Sport se preocupar em ganhar os pontos para subir. Entendeu? Sim. Se vier o título, ótimo, parabéns.
Esse é o primeiro.
Agora vai brigar para conseguir os 62 pontos, que tá muito perto. Se o Sport ganhar hoje, por exemplo, vai a 52, vai ficar 8 pontos na marca dos 60.
É.
Que eu acho que quem faz 60 aí com 2-3 rodadas, não perde mais.
Não, hoje,
hoje... Não perde mais a vaga.
A visão é que oscila entre 58 e 62 pontos para chegar. Eu acho que o Sport chega... Porque você, quando faz a projeção, você vai obter dados da subida dele até esse segundo lugar, para projetar para frente. Então, na proporção que está, aí tudo aponta para que o Sport vai chegar. E provavelmente chegará na segunda colocação. Eu não coloco aqui o Sport passar na corrida final do Bragantino por tudo que vocês falaram aí. Agora, acho que o Sport vai. O importante é estar no G4. Se for segundo, terceiro ou quarto, isso aí é indiferente. E a questão do
título... O Coritiba entrou, viu? Eu vou dizer a você. Com força de torcida, camisa, agora eu acho que ele não sai mais daqui não, viu? O Coritiba.
Não, o Coritiba caiu. O Coritiba entrou.
E aqui pra nós, eu tô
entrou num período de relaxamento.
Vai pegar o São Bento amanhã, né?
Mas voltou.
Você vê aqui, o América Mineiro tá 41, entendeu? Um time sem torcida, o Paraná tem uma torcida, mas é uma torcida pequena lá em Curitiba. Aí lá mais atrás vem o Botafogo de Ribeirão Preto, CRB.
Ô, Roberto, eu vi o jogo do Bragantino.
Esse G4 aqui vai ser difícil de
com mudar. O América. Aquele jogo o Bragantino perderia. Porque, apesar de que o primeiro gol do América foi impedido.
Foi impedido.
Mas ele venceria, porque o América chutou mais, a probabilidade de quem chuta mais. O Bragantino foi amarrado numa marcação inteligente.
O América é outro time, viu?
Outro time.
Mas com o Figueirense não deu certo, não.
É.
Esse mesmo tá time, esse...
Lutando. Mas é Lanterna. O Lanterna...
Não. Ah, o Lanterna ou o Figueirense.
É, contra o Figueirense. Jogar contra o Lanterna. Pergunte ao Sport o que é jogar contra o Lanterna. Para determinadas equipes, é pior do que jogar com o líder.
Tem uma
porque
coisa...
os jogadores não levam a sério.
Meu amigo Rafael...
Eles relaxam.
O Rafael, que é filho do Paulo Roberto lá de Vitória, tá me lembrando que o Bragantino e Paraná foi em Bragança, viu? Não foi no Paraná.
Foi em Bragança?
Foi em Bragança.
É porque os campos são tão pequenininhos que eu vejo.
Foi em Bragança,
assim,
foi em Bragança.
Eu achei que tava, era o jogo no
Pará. O Roberto falou aqui, mas foi em Bragança.
É.
Oi, Haroldo.
Um abraço, Marcel, Roberto, Ralf. Os times que estão lá embaixo da tabela, às vezes ficam franco atiradores, né? Você entra em campo para jogar. Você já tá lá na zona de rebaixamento mesmo, não tem o que fazer, vai pro ataque e aí acaba sendo surpreendido por times que estão na parte de baixo da tabela. Isso pode acontecer. Mas a reação do América Mineiro realmente é muito grande e apesar dessa derrota do fim de semana aí para o Figueirense, é um time que surpreende pela força de vontade, pelo trabalho que foi feito lá.
E tem jogadores, né? O América, você vai olhar, ele tem o Felipe Azevedo que passou por aqui, o Júnior Viçosa fazendo o que não fazia.
Mas não estava jogando nada.
Felipe Azevedo
tem de repente, mudou o treinador, o crescimento foi, trouxe esse treinador que era do Botafogo, que foi do Macaé.
A pessoa olha os outros elencos, olha o elenco deles, ele tem jogadores, né? Que pra Série B é um bom elenco.
Talvez o América sofresse de um problema que acontece com alguns clubes. Você tem um elenco e não tem um time.
Já estão começando a
ou
falar.
O que o Muricy Ramalho chamou assim, de não dá liga, não deu liga, né?
Diz que quando o time entra no marasmo, na cultura do futebol brasileiro, troca o treinador que dá uma injeção, dá uma sacudida, muda a metodologia, a filosofia do trabalho, tudo. Já estão falando isso até com o Tite, porque o Brasil entrou nessa estagnação
com
marasmo. Diz que não vai mudar essa seleção de uma hora para outra. Mude o treino, o treinador que sacode.
Não, mas eu não trocaria.
A que ponto nós chegamos, né? Porque isso é uma consideração errada.
É amistoso,
errada.
Né? Amistoso. Ou vocês acham que os caras, a abertura da temporada europeia aí, vão para um amistoso desse, se matar, botar o pé, ganhando salários astronômicos lá nos seus clubes na Europa? Não vão, rapaz. Vão jogar amistoso.
Mas os outros agora, também jogam na Europa.
Sim, mas eles... Os adversários. Mas Ralf, Senegal que joga com o Brasil. Senegal jogou uma final de Copa do Mundo, mas jogou amistoso.
Sim, mas botou
o Nigéria é a mesma coisa.
É o cara que joga no Barcelona.
O Brasil empatou.
Que tá lá.
Mas Ralf, é diferente. O Senegal vai enfrentar o Brasil. Eles querem vencer pra ficar na história.
Eu acho que o problema
O Brasil enfrenta Senegal e Nigéria amistosamente.
O problema nosso
não interessa isso.
Esgotamento. Esgotamento do plano tático, o Tite é um muito apegado àqueles estudos profundos que ele faz para mudar Neymar, para botar no meio, foi um século para fazer. Quando o Neymar joga assim dentro da equipe do PSG, ele aí admitiu que poderia botar dois pontas agudos para Neymar jogar no meio. Então tudo de Tite é assim, é uma coisa muito metódica.
Mas o ponta agudo é Gabriel Jesus, que não consegue passar pelo marcador duas vezes. É esse ponta aguda.
Um pra um, mal.
Vocês acham que Gabriel Jesus é jogador de ponta
direita? Não, Richarlison quando entrou.
Richarlison trabalhar lado pra lançar bola, lá pra Firmino, tabelar. Ele não consegue dar um passe certo.
É isso aí. É isso aí, que você chegou lá.
Passe certo.
Então, Tite tá fazendo um cara de área pra fazer gol.
Claro. Fazendo toda a mudança e não há reação do grupo. Não tá havendo. Ele tem que mudar o plano tático dele totalmente, ele não se afasta. É
olha a notícia
difícil.
Aí.
É muito difícil mudar. É mais fácil mudar título do que ele mudar o plano de jogo.
O Neymar teve lesão grau 2, naquela lesão da coxa que deixou o jogo com 7, 8 minutos, não foi quando começou o jogo?
10 minutos.
Lesão grau 2, deve ficar fora por 4 semanas aí. Está sendo reavaliado. A lesão foi mais séria do que se imaginava. Ele sentiu a fisgada, né? Saiu.
Eu não sou daqueles que puxa o cordão para queimar o trabalho do Tite, não. A sequência não tá legal, são 4 jogos sem vencer, os adversários inferiores tecnicamente, como Nigéria e Senegal, recentemente, aí esses empates. A própria derrota para o Peru também, lá nos Estados Unidos. Mas você vai mudar a filosofia, vai trazer outro cara. Vai trazer quem? Mano Menezes, de novo?
Pepe Guardiola.
Aposto. Eu tô com o Ralf.
Renato Gaúcho.
Pepe Guardiola mesmo.
Não, então,
Ralf, rapaz, vem, cabeça, vem, Pepe Guardiola, então vamos trazer.
Vem Sampaoli dar aula aqui. Vem o Jorge Jesus da aula aqui, tá com o Flamengo na cabeça. E a gente continua resistindo à possibilidade de uma nova metodologia, o que viria com o treinador de fora. Então, eu tô achando o seguinte, porque se botarem Renato Gaúcho, vão queimar Renato.
Pode ser Jesus também. Agora não, acho que o Tite fazer um bom trabalho.
Não é hora de testar Tite. Quem vai testar Tite é a próxima Copa América.
Eu imagino que o próprio Tite deve estar indignado com esses resultados, absolutamente contrariado com esse tipo de apresentação, e vai cobrar dos caras. Quais são os caras que podem resolver, né? Quais são os caras que ele pode cobrar? Tem jogador ali que está só compondo o grupo.
Agora, meu amigo,
é isso.
Esse Renan Lodi, Vai precisar jogar mais para ser seleção.
Exatamente.
Né? Ele não fez nada. É, o outro lateral, não é lateral de seleção brasileira.
Alexandre...
Quem viu? Jorginho, vou falar dos meus, né? Jorginho, Cafu, Roberto Carlos, Marcelo, vê esse Renan Lodi e esse Alessandro. Alexandre, horrível.
Então vai ter, vai
ser lateral de seleção, não. Tem que convocar lateral de seleção.
Alves.
Com nível alto.
Nesse jogo de ontem, de manhã, o Daniel Alves e o Renan Lodi, eles não sabem marcar. Os nigerianos mostraram que eles apoiam, são verdadeiros ponteiros. Na hora de marcar, todas as bolas, tá lembrado disso? Todas as bolas de linha de fundo pela ponta foram cruzadas. Todas, sem exceção.
E vou dizer
os
a você,
laterais não desarmaram olha, nenhuma vez.
E outra coisa, ele precisa entender também que às vezes, por exemplo, você vai jogar contra um time como a Nigéria, os caras ganham no físico, né? Na técnica, não. Eu acho que o futebol brasileiro é melhor. Né? Até se você fizer uma comparação individual, peça por peça, o brasileiro está mais à frente. Mas é um time muito físico. E aí no físico, você tem que ter mais pegada. Né? Então tinha que ter um Casemiro e um outro ali para reforçar, para não deixar os caras fazendo transições com mais velocidade. Os caras vão ganhar no físico. Você vê que tem muita jogada, por exemplo, que o número 4 lá deles... Agilau, né? Saía lá com a bola e ganhava as divididas na intermediária e ia embora pro ataque.
Aí,
e o Brasil tá perdendo ali,
reveja,
ali na hora do nascedor da jogada.
Reveja,
não matar a jogada.
Reveja o VT.
Fernandinho na
que Deus. Você vai acrescentar um pouco mais. A média de idade da Nigéria é de 23 anos.
Tem um bloco, viu?
Então, é normal que eles tenham essa condição física. Agora, eles desarmam sem fazer falta. Eles desarmam sem fazer falta. Isso é técnica. Porque nós vimos, inclusive, um Casemiro ter que dar uma peitada para matar um contra-ataque. O único
exatamente,
cartão amarelo do jogo
isso.
Foi brasileiro.
Ele matou a jogada.
Então, eles não são só físicos, eles têm alguma coisa.
Olha, os dois laterais do Flamengo hoje são melhores que os dois jogaram pela seleção. Rafinha e Felipe Luiz são melhores que Lodi e que esse Alexandre.
Bom, Daniel também não jogou bem. Foi razoável.
O Daniel também não foi bem, né? E o Daniel? Entendeu? Então, meu amigo, bom no bom, eu sou bom também, viu? Me deu o Flamengo, eu vou ser campeão brasileiro. Agora, pega a chape, dá a chapa a Jesus, vê se ele faz um milagre. Nessa volta, deixa a gente abraçar aqui os parentes e amigos do grande Agenor Farias, lá de Caruaru, que veio a falecer ontem, radialista, trabalhou muito tempo na Rádio Cultura, o Roberto o conheceu, trabalhou lá, eu o conheci da década de 90, eu e o Haroldo também, né? O Agenor, que militou também na década, Roberto, que ele não fazia futebol, mas em 90, quando eu cheguei em Caruaru, 91, 93, ele fazia futebol na Rádio Cultura. Ficava ali na pista e tal, né, Haroldo? Não sei se o Haroldo.
Isso mesmo.
Você lembra?
Eu lembro.
Quando eu saí de Caruaru, ele não fazia
futebol. Ia fazer os jogos
lá. Ele fazia um programa de rádio chamado Feira de Caruaru, né,
Roberto? No sábado de manhã inteira.
No forró.
E era operador também. Ele era operador e depois passou a ser locutor desse programa.
O Marcel me chamava lá para fazer os jogos. Eu me lembro dele lá na pista, no velho Campo do Central. Sentava ali na pista da Rua São Paulo.
Ele só era arretado com o Ivo Suter, porque Ivo Suter tem uma importação diferente. Aí chamava ele de Agenora. Aí ele dizia, Ivo, meu nome não é feminino. Meu nome é Agenor, não é Agenora.
Eu não sou italiano, que Andrea é...
Andrea Bocelli. Não.
Andrea Bocelli.
Não, meu nome é Agenor. Mas então, um abraço à família, aos parentes, nossos sentimentos. Meus sentimentos também à família do Nena Barbosa, lá de Limoeiro, grande esportista, sócio do esporte. Aliás, o esporte vai fazer hoje no jogo um minuto de silêncio, em homenagem póstuma ao empresário lá de Limoeiro, do ramo de tecidos. O nome dele é Eronides Barbosa do Rego, mais conhecido como Nena Barbosa. Ok? Vamos voltar para o futebol. Ralf, Haroldo e Roberto, sem Leandrinho, com Carmona. Expectativa de vocês no meio de campo. Bola parada boa, mas menos criatividade? Menos.
Mas ele tem entrado, atuação. Né? Ele tem entrado.
E Carmona, bem, né? Entrado bem, né?
Eu acho que ele... Ele não é aquele articulador, mas ele está funcionando. Eu acho que ele.
Quem
tá
fez o jogo do CRB? Foi você ou foi o Haroldo? CRB Esporte?
Fui eu.
Ele deu dois chutes bons ali. Um que pegou de primeiro o goleiro, fez um defesa.
Chuta fora da área.
E uma que o Guilherme meteu para ele cara a cara, né?
É. Eu acho que não tem outro caminho, não. Ele está em condição de jogar.
Carmona. Tá, ele tá poupado só, né, João? E foi poupado, mas ele vai jogar. Né?
Mas ele é o homem para entrar.
É o substituto imediato, né? Que o Guto tem sido coerente, quando sai o Leandrinho entra o Carmona, então Eu acredito que diminui um pouco nessa questão da criatividade, como você falou, Marcel. Talvez não tenha mais essa distribuição de bola, esse não faz
a rapidez
esse,
que tem o Leandrinho.
Esse 1-2, né? Que faz o Leandrinho ali, que o tabelamento, né? Que funciona bem para o jogador de articulação, mas ganha nessa força, no chute de fora da área, na bola parada. Não vai ter tantos problemas o time do Sport contra o Cuiabá nesse sentido, não. O Leandrinho é o titular, na minha opinião, né? Mas sem o Leandrinho, joga o Carmona.
O Léo Arthur seria uma outra opção, mas é mais lento ainda que o Carmona. Os jogos que eu vi, e tá ainda entrando aos
poucos. O Léo não tem essa sequência.
O Carmona tá na frente do Léo em termos de participação do jogo, de ter entrado mais, de ritmo, né, Ralf? O que é que você acha, então?
Não, eu acho que no caso do Leandrinho, você tá falando, voltando ao Leandrinho, ele articula mais. O Leandrinho consegue unir as três partes do time, defesa, meio campo e ataque, porque na saída de jogo todo mundo procura entregar a bola a ele, ele dá sequência, ele tem uma visão, quando a bola chega no pé dele, ele já vê quem está desmarcado, já olhou a posição do zagueiro, costuma meter para brocador escorrida, para brocador acompanhar e finalizar. Então é um jogador encaixado. Mas quando você não tem esse jogador, você tem que ir para a melhor alternativa. O Sport contratou como meio campo o Marquinho, que está jogando bem na ponta, contratou Arthur como jogador de meio campo também, é o Léo Arthur, né? Contratou, tem outro jogador de meio campo, mas o Carmona foi, depois de Leandrinho, quem apareceu realmente com muita sorte e jogando um futebol objetivo, de finalização. A bola parada dele é muito importante. Ele sabe fazer gol com bola parada. Então, eu acho que é o homem. Na escolha de quem vai substituir o Leandrinho, eu acho que a bola da vez, de fato, é o Carmona, é o Pedro Carmona. Agora, Leandrinho, para mim, merece destaque como titular.
Não vai jogar, evidentemente, pela suspensão, né?
Terceiro cartão amarelo, né, João?
O Carmona tá entrando aí. Eu acho que ele vai de Carmona.
O Bruno Pérez não vai ganhar espaço nesse time, não, porque...
Bola ele tem, viu?
É um jogador diferenciado.
Foi minha pergunta, né? Depois do jogo, boa tarde pra vocês.
Grande João Vitor.
O técnico Guto Ferreira disse que quer utilizá-lo. Agora ele não tá em condições ainda de ser titular. Guto até disse que ele foi pro banco no último jogo porque o Sport não tinha um reserva pra lateral direita. Então botou meio que forçado ali o jogador, só em caso de uma extrema necessidade, botar o Bruno Pérez. Mas é Norberto, né?
Não, no banco é Raul.
Hoje é Raul, mas o Bruno deve ficar também, porque o Raul pode jogar na esquerda também.
É porque a situação do Bruno Pérez, ela é engraçada, né? A gente tá indo pra 10 rodadas finais. Se ele não jogar, ele vai aparecer quando?
Ele tá ali, né, como opção, né? Tem que ter aquela história do terceiro homem, né? Senão, do elenco, você tá frito. Veja agora a questão do Messi. Se ele não tem, pode não ter o Carmona. O ataque, se não tem o Marquinho contratado, ele ficou sem Yuri, sem Ian. Mas é que eu fui embora. Tem que ter.
Mas tem outra coisa a considerar. Muitas vezes você tem um jogador no banco que possivelmente venha jogar mais que o titular.
Isso.
Mas o time está encaixado e ganhando. E o treinador é inteligente o suficiente.
Como é que eu vou mexer agora?
Exatamente.
A expectativa
então,
do torcedor.
Fica o cara que é bom no banco, porque as contratações do Sport, por último, não foram para jogar, mas para ter time no caso de necessidade, mesmo fora da titularidade. O Sport contratou um terceiro goleiro, que pode ser o segundo, contratou lateral sobrando, e no meio campo, parece que tem 7 volantes, é volante demais. Então significa o quê? Suprir o time para não ter que lamentar depois. Não chegamos porque nos faltou um volante, não chegamos porque não tínhamos um lateral reserva, tivemos que improvisar um ponta. Então eu acho que o Sport fez isso aí. Agora Guto está conduzindo o time. Eu, por exemplo, ainda tenho uma visão que o Sport não tem boa saída de bola. Mas muito bem, o Sport
continua
tá
errando muito.
E o Sport tem só 3 derrotas. É o clube que menos perdeu na competição. E por isso é segundo colocado com 49 pontos. Então, o objetivo está sendo alcançado.
Mesmo com
o resto,
né,
a gente coloca como detalhe.
Você falou algo muito importante aí, que é o time encaixado, né? Quando você tem isso, o treinador não pode cair na bobagem de
sair mudando.
Por exemplo, até misturando os assuntos, Marcel, cabe bem aqui. O que o Milton Mendes fez no Santa Cruz, né? Ele tinha uma sequência positiva e
5 jogos sem perder.
Achou espaço para Marcelo Matos, começou
bom exemplo
a mexer,
tirou Marco Martins,
aí
vinha bem,
começou a dar errado num time que estava encaixando,
não,
né?
Precisava, né? O jogador tá ali contratado no caso de uma necessidade, não é para mudar do nada. Né? Por exemplo, o Bruno Pérez.
Uma hora vai ter Bruno chance. Pérez, eu tenho certeza que o Bruno tem uma qualidade técnica para ser titular, como disse o Ralf.
Mas precisa de ritmo, precisa estar jogando, para usar os companheiros.
De repente vai jogar lá, né? Não, bota Bruno Pérez porque é Bruno Pérez. Aí bota ele para jogar.
Mas ele tá entrosado, ele tá sem ritmo aí. Vai comprometer? Vai...
Exatamente.
Pode enfraquecer o setor,
o
né?
O Guto tá certo.
O Guto tem eu acho que o Guto deve estar fazendo essa análise lá com o pessoal de fisiologia. Ele pode correr, ele vai fazer a função como deve ser, porque o lateral fica ali o tempo todo indo e voltando, né? Ou às vezes vai fazer o jogo apoiado com o ponteiro. Será que ele vai fazer bem? Qualidade técnica ele tem, mas tem que ver realmente essa questão física, é importante, né?
Verdade. Então, há uma expectativa boa. O ataque, João, o menino continua, né? O Marquinho, Guilherme, Brocador, não muda nada, né?
Não, o Marquinho, inclusive, duas vezes jogando na
posição. Na verdade, Ralf, o Guto não confirmou nada ainda, né? A gente tá supondo que vai ser isso, porque ele só teve um treino, né? Ele não teve tempo pra mudar, né? Não,
e pela lógica.
Ele jogou sexta,
o cara jogou bem.
E vai jogar hoje, né?
É, a lógica faz armar o time. Olha, time bom é aquele que não precisa o treinador sequer anunciá-lo. O torcedor já sabe. Esse é o time. Pergunte se o time do Flamengo hoje não está na cabeça do torcedor, ele não sabe quem é que vai jogar. O técnico só muda se não tiver o cara na mão. Mas se tiver condições, é aquele time.
Verdade. É, falaram aqui do Náutico, que está de olho em dois jogadores do Paysandu, o Nicolas e tem outra, deixa eu ver o nome dele.
Esse Nicolas, tinha que alguém botar o olho nele, porque esse cara jogou muito.
Rapaz, é um jogador com dois nomes, Léo alguma coisa. Tinha um Léo no Paysandu, vocês lembram?
Lembro não.
Então o Náutico tá de olho, é verdade. Eu sinceramente não vi ainda ninguém falar. E perguntaram se o Náutico vai trazer Chiesa também.
Chiesa tá jogando ou tá parado?
Ele tá na reserva do... Ele tá na Série A, né?
Tá.
Qual é o time que ele tá?
Nunca agora mais eu ouvi falar em Chiesa.
Não, ele entrou no jogo.
Fortaleza.
Né? Fortaleza. Ele é reserva.
Eu tava lembrando dele no Botafogo ainda.
Ele é banco, mas não entra, né?
Ele é banco e não entra.
Sim, é Léo Baiano, outro jogador. Nicolas e Léo Baiano, que o Náutico tá de olho.
Eu tava vendo a entrevista do Gilmar Dalpozo e ele falava sobre esse momento do Náutico, né? E ele dizia, esse é um momento importantíssimo. Tem gente que acha, né, que tá de férias, não, nada se faz, agora que você começa a pensar o time do ano que vem. Fazer os primeiros contatos, pensar nos jogadores, nas peças, para que não tenha de última hora você ter que ficar pensando ali, eu vou contratar quem, vou trazer de onde, quem é esse cara, vou buscar lá na quarta divisão. Não, esse é um momento de conversação, de até mesmo de montagem de time. Por exemplo, o senhor Jiménez foi embora, né? O Paraguai foi embora.
Ele fez despedida, né?
É.
No Twitter, né?
Isso. Então, quem é o cara para substituí-lo? Você começa a pensar agora, nesse momento, né?
Isso.
Na montagem do time pro ano que vem. E o Dalpozo tem papel fundamental nesse sentido.
Eu acho que o Náutico vai puxar muitos jogadores da base que mostraram qualidade assim em passagem relâmpaga, como aquele relâmpago, aquele Vagninho, outros jogadores.
Não, esses aí precisam de receber chance, ó. Agora,
o Rimeno nem conversou.
A conversão é diferente. O Náutico não pode também pegar um monte de menino e botar no time.
O Rimeno já fez uma pedida alta.
Roberto, a competição é quase no segundo semestre. E no primeiro semestre do ano,
abril,
tem campeonato pernambucano, tem Copa do
Nordeste. Começa em abril a Série Nordeste. B.
Então, até abril, a bola rola. A bola rola a partir do dia 20 de janeiro.
Eu sei.
Então, ele vai ter tempo de colocar.
Ô, gente, eu tô intrigado aqui com a história do Jiménez, porque, do nada, ele se despediu na rede social, disse que vai embora e tal, e depois veio a informação de que a pedida dele parece que foi mais alta do que o clube imaginava, e não chegaram a um acordo. Mas foi assim, tão rápido, já negociaram.
É, o contrato terminando, né, Marcelo? Contrato terminando, ele fez a pedida dele, o clube não gostou, partiu para outra.
Olha, o Náutico tem todo mundo terminando. Aquele jogador que o Náutico quis renovar, ou ainda está renovando, o Náutico separou. Tem jogador que não quer renovar. Eu aqui fiz uma relação e saí perguntando, o lateral esquerdo, como é? William Simões. Aí a resposta do Diógenes foi, está terminando o contrato. Aí eu perguntei, Jean Carlos, esse nós já renovamos. Quer dizer, está na cara que aqueles que eles tinham interesse...
A prioridade, né?
Então, a gente sabe
Mateus que... Matheus Carvalho, Jean Carlos...
Não vai ter essa coisa de mandar embora. Acaba o contrato, o cara está saindo com naturalmente.
O Otávio Júnior está lembrando aqui, Haroldo, que o Milton mexeu no time depois de perder vexatoriamente para o ABC. Foi isso?
Ele mexeu no time, perdeu, você está com o time montado.
Derrota, né?
Você não vai ganhar todas. principalmente time de porte médio.
Mas é um jogo que não pode fazer
essa mudança. Por causa ele, do a mudança exagerada foi que desmantelou o Santa Cruz.
O ABC no final, o goleiro do ABC deu a bola pro jogador de Santa Cruz fazer o gol, saiu chorando. Não foi esse jogo?
Não,
ele
só pegou tudo aquele jogo
do ABC. Não, foi um falou, jogo que o Santa Cruz virou em 5 minutos. Foi
esse não, ele tá falando isso. Que o Santa perdeu.
Ah.
O ABC. Eu vou puxar aqui. Vamos pro intervalo da volta.
Não, mas teve um jogo no Arruda que ele começou a mexer. Aí botou Marcelo Matos, começou a mexer muito no time. O jogo contra o ABC lá
na Arena.
Em Natal, aí já foi na reta final. Aí já tava na loucura. Aí ele mexeu um monte mesmo. Aí botou Pipico sem condição.
Não foi esse jogo aí, não.
Olha, às vezes na hora assim a gente não tem a lembrança de qual momento. Mas a gente percebeu que ele desmanchou o time. E começou a botar. Esse Marcelo Matos, por exemplo, entrou na hora mais imprópria da parada. O Santa Cruz tinha volante, ele estava fora de forma, entrou sem condição física. Quer dizer, isso é avaliação do treinador. Treinador, quando faz isso, erra. E o erro tem que ser cobrado.
Vamos palpitar no...
Momento BetSportes.com.
Vou pegar três jogos aqui da Série B, que... Terá hoje a abertura da sua 29ª rodada. Teremos Guarani e Botafogo, Atlético Goianiense e Ponte, Sport e Cuiabá. Um para cada um aqui, tá? Roberto Queiroz. Vou jogar para você o jogo do Leão na Ilha. Sport e Cuiabá, 8 da noite. Que palpite você daria pro torcedor apostar?
Acho que o Sport ganha de 2-0.
Pronto, placar clássico. Haroldo Costa, Atlético Goianiense e Ponte Preta.
Como o Atlético Goianiense não tá tão bem...
Em casa, viu? Em casa.
É, jogar em Goiânia, né?
É. E ele tá...
0-0. 47
pontos.
Anunciou Barroca, eu não sei.
0-0, mas tá bom pro Sport.
0-0.
Né? Anunciou Barroca. Anunciou Barroca, né?
É o Atlético Goianiense.
O Atlético Goianiense vem de... um empate, né? Com o Cuiabá. O
tava
um
na
empate
Série A,
com o Vila Nova. Mas era clássico, né? Foi na sexta. E agora vai empatar mais um.
Pronto. Haroldo vai no empate 0-0. Ninguém marca, né?
0-0.
Ralf, Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto, jogo lá no Brinco de Ouro da Princesa.
O Guarani derrubou o técnico do CRB, não foi?
Foi. Olha, isso aí, na verdade, é um clássico lá no interior de São Paulo. Deixa eu ver aqui o Guarani. Guarani é 13º colocado, tem 35 pontos. O Botafogo é o 7º com 40. O jogo é no campo do Botafogo, né?
É.
Então é Botafogo.
O jogo não é em Campinas, não?
Não, em Campinas,
Então eu vou botar empate. Eu vou colocar empate nesse jogo aí.
Outro empate, então aposta aí, torcedor.
O fator campo pesa. Principalmente quando o clube tá assim, oscilando, ele ganha moral em casa.
O Guarani faz uma campanha de recuperação também interessante, né?
É.
Ainda tá ali muito ameaçado, mas...
Tava na zona do rebaixamento.
Mas ele já foi lanternão mesmo.
João Vitor, que é um grande apostador. Vou botar um jogo da seleção para João. Seleção sub-20, 23, a Olímpica, joga na Arena já 4 da tarde com o Japão. Japão é aquela seleção da Copa América, mas eu acho que os meninos são danadinhos, viu? Eu vou apostar em gol de Pedro e gol de Rodrigo.
4-1, Brasil.
A minha aposta e de 3 pra frente.
4-1, Brasil.
4-1.
Apesar
vão ganhar dinheiro, viu?
Apesar do placar grande, exagerado do João, essa seleção do Japão tem muito mais probabilidade de fazer um bom jogo e ser realmente um adversário para treino
do que
foi a Venezuela.
Jogo duro.
Porque essa gente,
hoje à tarde, viu?
Esses caras correm.
É.
Corre, eles...
Agora, Ralf, eu vi o jogo, Igor Moura tava até ao meu lado lá de férias, né? O neném. E aí a gente viu o jogo, eu vi o jogo, eu e ele, Alvinho. É uma correria. Os trapalhões, Ralf? Tá vendo os trapalhões, né, no telefone? Não, lá não teve os trapalhões, não. Mas é uma correria dos dois times, né? E o Brasil é um time maço, né? É um time maço. O Jardim tem na mão aí, viu? Pedro, Rodrigo, Pedrinho, o Douglas
Luiz. Eu gosto muito do Anthony.
Anthony.
Gosto muito do
Anthony. Fez dois gols, não foi?
Acho que esse garoto tem muito futuro ainda no futebol, viu?
Você vai ver o jogo hoje, né?
Vou.
Pra ir na Arena?
Vamos lá, pra Arena de Pernambuco.
Vamos passear na Arena de Pernambuco.
Dá uma olhada lá na garotada brasileira. Mas é um domingo, uma segunda-feira diferente, né?
Isso.
De jogo aí de Arena.
Feriado.
Tu paga meu lanche lá, Arudo?
Pago, tranquilo.
Tá bom.
Tem aquele nosso amigo...
Você rapaz, João fez por quê?
Tem um...
Por quê? Por que será que eu falei?
Não vai estar lá aquele...
Vai comer pipoca e água.
Aquele nosso amigo que encontrou o Maciel na Arena, não foi? Maciel com lanche na mão.
Foi,
não, foi no Maracanã. Eu e
foi
Maciel...
Foi no Maracanã ou foi na Arena Corinthians?
Acho que foi no Maracanã.
Ah, foi.
No Maracanã, não? Foi. Eu e Maciel chegamos cedo no Maracanã pra fazer lá
aquele o jogo. Jogo de 5 da tarde, 10 da manhã.
O jogo é 5 da tarde, a gente chega 9 da manhã. Aí... Quando deu assim uma hora da tarde, bateu aquela fome, o Marcel foi atrás do lanchinho, aí tava o Marcel com o pãozinho dele, uma salsicha
um
dele.
Pãozinho não, quero uma birnaga assim.
Aí um amigo nosso da imprensa esportiva passou, olhou pra Marcel e disse: mas rapaz, você é um gulosão, rapaz. Aí Marcel disse: meu amigo, eu tô
amigo,
com fome.
Eu tô desmaiando aqui, meu amigo. Eu comi, eu tava em Limoeiro ainda.
Mas você é um gulosão.
Garoto, disse que teve um concurso. Teve um concurso de mão de figa para saber qual era o mais apertado, que teve gente aqui da equipe que não pôde nem ser inscrito, porque não deixaram. Você é o concurso.
Não, isso não. O Marcel sabe que não é assim.
É mentira. É intriga da oposição.
É isso aí. É. A galera inventa.
Intriga da oposição. Intriga da oposição. É, deixa eu dar outra passada aqui no
painel. A outra vez que eu comprei um negócio para ele foi uma pipoca. A gente tava indo para a arena, olha, eu paguei a pipoca para ele.
Olha aí.
Que
olha
gasto.
Que mão aberta.
Que igual, 50 centavos do trânsito, a pipoca tinha 6 meses. Ó, Cláudio Nunes, o profeta, tá dizendo: ó, boa tarde a vocês. Série B é outra coisa, hein? O Náutico não pode.
Os mão aberta, tô conversando agora.
O Náutico não pode ficar com jogador tipo Josa, Rafael Ribeiro, Diego Souza, Zé Neto, Diego Alas Souza. Pernambucano.
Diego Souza.
Eu falei Souza. Ah, porque ele escreveu Souza, Diego Silva, né?
Diego Silva é o zagueiro.
Ele escreveu Souza, olha aqui, pra você ter, entendeu? Pra não dizer que eu...
Sim, acredito.
Falei. Fala em Diego Souza, ele tá levando o Botafogo aí pra um bom momento, né? Na Série A.
Tá esse grande momento não, viu?
Eu tô dizendo justamente um bom momento. É justamente o contrário,
ele
né?
Ele tá nem jogando, né?
Não, ele jogou tá aí. Recentemente ele jogou aí.
No jogo
ele
não jogou, não. O último jogo ele não jogou, não.
Então, no jogo, no jogo anterior ele estava em campo.
Você viu a declaração do ex-presidente Montenegro? Incluía Diego Souza. Quando ele disse: esse time aí eu mandava embora do treinador ponta esquerda. Deu maior rebuliço no vestiário do Botafogo.
Pegou pesado, né?
Pegou pesado. Mas botou o Dieguito nessa panela, né?
Eita. O Márcio Santos pergunta aqui o time do presidente Bolsonaro. Palmeiras, né?
Palmeiras, é Palmeiras.
Ele já vestiu a camisa.
Foi. Eu lembrei agora.
Foi na final.
Foi contra o Goiás, o jogo do Botafogo. O Botafogo ganhou e ele tava no time.
Foi, né? Foi. Esse jogo da... Essa rodada agora o Botafogo perdeu. Perdeu pro Palmeiras, 1-0.
1-0 pro Palmeiras, foi.
Foi o pênalti, não foi de pênalti?
Se não me engano, foi.
Pronto. O Niltinho Pernambucano tá agradecendo a recepção que a gente teve pra ele lá, fez pra ele na cabine lá. Valeu, grande abraço.
Ô, Marcel.
Oi, Haroldo.
Eu não gostei desse papo. Ah, não paga nada. Eu achei aqui umas moedas pra você comprar outra pipoca na arena hoje.
Me dê. Eu aceito. Não tem esse negócio, não.
Não
dá, não. Dá nada. Vai dar com pena, pô. Tá procurando a de 10 centavos. Não quero, não.
De repente.
Ah, eu não disse.
A manifestação dos mãos abertas. Quer dizer, querendo pagar
gasto.
Pro
outro. Eu tendo, eu gasto.
Toma entendeu? Aí.
Eu só não gasto se eu não tiver.
Tem 15 aqui.
Então. Olha, Lucas, mandando avisar aqui a você, Roberto, que a torcida do Paraná não é tão pequena assim, não, viu? Ela é dona de recorde nos estádios lá em Curitiba e tem uma média de público, né? Regular. As maiores são Atlético Paranaense e Coxa, né? Mas eles quando estão bem, levam um públicozinho.
É, né?
Naquele Durival de Brito, né?
Leva um público mais ou menos, né?
Ele tá dizendo.
É a fusão de dois clubes, né? Colorado e Pinheiros, né? Juntou duas torcidas.
É, Colorado e Pinheiros era assim, feito América e Santa Mara.
E Santa Mara.
Aí já complicou.
Aí os clubes não saíram do lugar. Vamos juntar pra ver se melhora esse negócio. Uhum. Juntaram e tá aí o Paraná. Não, eu digo assim, é a terceira torcida. A gente não sabe dimensionar, entendeu? Nem de longe, porque a gente tá longe também, né? Mas a gente não, eu vejo lá aquele estádiozinho pequenininho, eles não conseguem lotar, só quando é um jogão daquele de arrebentar, né? Mas você vê ali 3, 4, 8, no máximo 7 mil pessoas, né? Cuidado com o operário lá de
Verde, que te quero verde.
Cuidado aí pra não perder as moedas, viu?
Tá comigo, deixa comigo. Vou comprar um
não se
babalu.
Compara o Náutico que botou foi 16, 17.
Aí é o Timba.
Nessa série C, aqui é o Timba, rapaz.
Timba de luxo, Roberto.
Exatamente.
Ó, o Otávio Júnior voltou, Aro, dizendo assim: Pipico entrou com condições, sim. Infelizmente, ele se machucou. E ele mudou todo o time. E estava certo depois do jogo de Natal. Tá lembrando aqui o Otávio Júnior.
Não é essa informação depois de bastidores, de Natal, não. É que ele forçou a barra pra Pipico jogar. E Pipico não tinha tantas condições. São as informações de bastidores, mas...
Enfim.
Quem defende Milton Mendes tem que fazer aquele quadro do Chico Anísio. Leva pra tu.
É. Leva pra tu. É verdade.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.